A maconha é uma das drogas mais consumidas no mundo e há evidências crescentes de uma associação entre a maconha e a infertilidade masculina. Um estudo pretende avaliar então a repercussão do uso da maconha e outros hábitos, não é? Aqui, sedentarismo, álcool, tabaco, na função testicular de homens inférteis, não é? Que buscam avaliação andrológica. E um estudo foi realizado usando dados de registros médicos de homens de 18 a 59 anos, de 2009 a 2017. Esse é o assunto que nós vamos tratar agora. Nossos convidados, professor Jorge Halak, Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, do Grupo de Estudo em Saúde Masculina do IEA, do Instituto de Estudos Avançados. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane, e todos os queridos ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês novamente.
Muito obrigada, professor Jorge. E também participa o doutor Tiago Afonso Teixeira, ele é doutor em Urologia pela Faculdade de Medicina, membro também do grupo de estudos, não é, do IEA, autor dessa tese. Tudo bem, doutor Tiago, bem-vindo.
Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes.
Muito obrigado pela atenção de ambos para a gente tratar desse assunto. Professor, eu começo lhe perguntando o seguinte, antes de entrar no detalhe específico deste estudo. A diminuição progressiva em todo o mundo da qualidade do sêmen nos últimos 40 anos tem preocupado vocês especialistas e tem origens multifatoriais?
Esse é um aspecto que realmente se provou como verdadeiro. Durante praticamente mais de uma década, os cientistas estavam especulando se não eram erros metodológicos de estudos feitos em épocas diferentes do mundo. Em 2017, a professora Shana Suan publicou um estudo avaliando 85 mil, dezenas de milhares de homens em todos os continentes. E fez um estudo muito interessante que mostrou que nos últimos 40 anos houve uma queda de 59% no número de espermatozoides móveis no planeta. E a motilidade é um fenômeno, é um aspecto da célula que mostra a qualidade. Então, quando você fala que teve 2/3 de queda da motilidade no planeta, tem alguma coisa acontecendo. E isso é devido a múltiplos fatores. Principalmente fatores como meio ambiente, poluição atmosférica, poluição ambiental, hábitos, estilo de vida, alimentação, enfim, uso de medicamentos, etc. E nós também atribuímos isso nos últimos anos, assim, na última década, de maneira crescente pelo uso da maconha. Ela pode ser um fator contributor. Então, esse conjunto, essa sopa de ingredientes que tem feito com que os homens tenham ficado menos férteis, né? Então, nós temos vários alertas feitos, né? Que o homem tem que se procurar o urologista, tem que procurar o urologista, tem que fazer uma investigação do espermatozoide, da qualidade seminal, que não se limita ao espermograma, que ele não é um teste nem de fertilidade, nem de infertilidade, e ele tem que ser investigado e tem um diagnóstico. Porque muitas vezes o diagnóstico é um hábito e estilo de vida. Como, por exemplo, o indivíduo, ele usa medicamento, por exemplo, antidepressivo há muito tempo, associado isso ao uso de alguma substância tóxica, como a maconha. Muitas vezes ele tem isso, mais umas varizes no escroto, varicocele. Então, esse conjunto de fatores tem que ser investigados e diagnosticados. Né? E aí nós fizemos um estudo, que foi minha tese de docência,
sim,
em 2018, onde nós identificamos o mecanismo de lesão celular, ou seja, como que o THC, como que a cannabis, como que a maconha afeta a célula. E nós vimos que o mecanismo é muito interessante, é um mecanismo ligado a altos níveis de estresse oxidativo, ou seja, altos níveis de um tipo de molécula derivada do oxigênio que ela agride a célula. Ela ataca a célula, ela faz como se fosse pequenos buracos na célula. Né? E nós, sim, fizemos esse outro estudo, do qual o doutor Tiago foi a tese doutorado dele na Faculdade de Medicina. Nós fizemos um estudo, tipo um estudo de estresse, aonde nós fomos realmente colocar esses dados sobre estresse, fazendo uma análise de regressão muito sofisticada e muito forte, para ver se esse dado realmente era consistente. E aí esse dado se mostrou consistente, né? Ou seja, Dentre esses fatores todos, a maconha se mostrou algo preocupante. Então, eu queria agora que o Thiago explicasse um pouco do estudo dele, se for possível, Roxane.
Ótimo.
Porque ele foi o, né?
Sim, sim, claro,
pode
Thiago.
Falar, Thiago.
Doutor Thiago pode trazer detalhes desse grupo. Primeiro, eu queria que você traçasse o perfil do grupo que foi estudado, destes homens, doutor Thiago. E então, mostrar as implicações, quer dizer, da droga sobre o efeito dele no aspecto hormonal.
Pois não, Rossane. Então, ouvintes, o nosso estudo foi um estudo retrospectivo com um grupo de 153 homens. Esses homens, eles foram avaliados para múltiplos hábitos e estilo de vida que poderiam influenciar no perfil da fertilidade. Então, foi avaliado o uso de maconha, o sedentarismo, o uso do álcool, o uso de cigarros, de tabaco. E dentro desse perfil de homens todos inférteis, ou seja, que após um ano de tentativa com a sua parceira para poder engravidar, não conseguiram obter de forma satisfatória a gravidez clínica, foi observado que o uso da maconha, o hábito de fumar maconha frequentemente, pelo menos um cigarro de maconha por semana durante o período de um ano, ele influenciou basicamente num desequilíbrio hormonal. Então, homens que eram usuários de maconha, que fumavam de forma crônica, pelo menos um cigarro por semana, por mais de 12 meses, eles tiveram uma queda dos níveis de estradiol, que é o hormônio feminino que também existe dentro do organismo masculino, o aumento de um outro hormônio que regula a parte do desejo sexual, e também essa parte reprodutora, chamado prolactina, e também o aumento de uma proteína que leva de carreamento desses hormônios, chamada SHBG, esses hormônios sexuais circulantes. E tudo isso vai ocasionar um quadro de desequilíbrio desses níveis hormonais, que pode ser um cofator na infertilidade desses homens.
Uhum. Doutor Thiago, essa infertilidade, ela é reversível? Que é um dado bastante preocupante, né?
Então, varia de caso para caso, né? O grande problema hoje em dia é que a gente trata a infertilidade como se ela fosse monofatorial. A gente observa, por exemplo, aquele paciente que tem as varizes dilatadas no testículo, que é a varicocele, trata cirurgicamente, e muitas vezes não obtém um resultado satisfatório, muito embora tenha feito o tratamento de forma adequada no nosso ponto de vista, quando vê ele só como unifatorial. Entretanto, é importante lembrar desses hábitos e estilo de vida, porque eles podem ser cofatores que ocasionem um resultado melhor no tratamento. Então, obviamente, se você consegue fazer essa reversão e tratar todos os fatores, você tem ou uma chance maior de engravidar de forma adequada, de forma corrente e usual, ou até mesmo ter resultados melhores durante terapias de reprodução assistida.
Uhum. Quer dizer, é um recurso, é uma forma de tratamento, varia de caso para caso, mas é uma situação preocupante, doutor Jorge, porque na juventude, né, o homem está ainda não preocupado com essa questão de ter filhos, né, de constituir uma família, enfim, e faltam informações sobre as consequências que isso pode ter, e a gente não está falando de longuíssimo prazo, não, quer dizer, os efeitos eles aparecem com esse uso, como descreveu o doutor Thiago, um uso regular, eles surgem de forma muito precoce, né?
Rosane, você tocou num ponto importante. O Thiago delineou bem o estudo dele, que foi um estudo, assim, do ponto de vista elucidativo, muito impactante. Uhum. A questão toda é que o consumo de substâncias ilícitas, tóxicas, tem diminuído a faixa etária de início. E a nossa preocupação é justamente com o adolescente, do adulto jovem, lembrando que o testículo, assim como o cérebro, está em formação desde o início da puberdade até os 22 anos. Então, essa faixa etária de 13 anos até 22 anos é onde está em formação o órgão para a vida toda. Então, se você fizer uma agressão nessa fase da vida, ela tem uma tendência de deixar uma cicatriz no órgão que pode perpetuar para a vida toda. Então, a gente tem muita preocupação com a questão de tudo, né? Você vê que esse estudo analisou álcool também. Então, é muito comum pessoas falarem, ah, o álcool faz é pior do que a maconha. Não dá para, em primeiro lugar, não é uma resposta direta. Depende da quantidade, do tempo de uso, a frequência semanal, quando começou, é muito importante quando começou o uso, né? E nesse estudo aí, retrospectivo, foi analisado, você vê que o Thiago nem citou o álcool.
Uhum.
Ou seja, se a gente for analisar assim, de maneira simplista, né, simplória, que em ciência não é a mais correta, mas aqui só para dar uma dica, a maconha foi pior que o álcool nesse grupo de homens inférteis. Ela se revelou como um fator pior para a infertilidade. Não estou autorizando ninguém a beber por conta disso, por favor.
Uhum,
né?
Uhum.
Então, o que a gente percebe é que esse glamourismo em torno da maconha, né, essa questão toda, ela vai ter um preço muito grande na sociedade no futuro. Em particular, nós temos sempre, é óbvio que eu sou favorável ao uso medicinal, lógico, ninguém é contra isso, mas a gente é favorável ao uso medicinal na forma de óleo de spray nasal. Você não precisa inalar o produto para ter o benefício medicinal. Haja visto que a parte medicinal, que é o canabidiol e o canabinol, eles chegam no máximo a 1% de concentração na planta. Uhum. E o THC, hoje, as maconhas são muito mais potentes do que no passado. Então o THC hoje não é mais 2, 3% como na década de 60. Ele é 17, 27, 30%. Nós nem falamos de cigarro eletrônico ainda.
É verdade.
Ou seja, a questão é gravíssima.
Uhum, uhum.
Então, isso tem que ser revisto com seriedade e sem esse pseudo-romantismo que, no fundo, só favorece o tráfico, só favorece o uso ilícito e só favorece o contrabando e a parte ruim disso tudo.
Uhum.
Então, isso não favorece. Então, a sociedade tem que entender que nós não podemos pegar o nosso adolescente, nossos jovens, né, em mais um estudo que mostra que tem efeitos deletérios e deixar isso correr solto por um certo glamourismo, né, de relaxamento, de uma pseudo-liberdade, aquela sensação toda, né? Então tem muitos pacientes que mas eu faço ginástica, mas eu vou na praia, eu tomo sol, é só isso que eu tenho, do doutor, eu não faço mais nada, é só fumo meu baseado aí, 3, 4 vezes por semana, isso não, mas depois eu tudo bem. Não. Tudo bem, não. A gente tem visto os efeitos, né?
Eles podem
deixar uma cicatriz testicular, que depois você vai pagar o preço na hora de querer ter filho, na hora de você precisar dos seus hormônios para a vida.
Uhum. E é importante que os jovens saibam disso, né? O jovem hoje tem muito acesso à informação, tem que ter acesso à informação de qualidade, especialmente sobre a sua saúde e o impacto dos seus hábitos. Doutor Thiago, para a gente começar a concluir, então, como lembrou o professor Jorge, quer dizer, nem entramos na questão do álcool, mas nesse grupo aí tinha um pouco de tudo, né? Sedentarismo, uso de álcool, tabaco, isso tudo combinado com a questão da maconha. Então, o impacto foi significativo. Enfim, eu queria uma conclusão sua.
Ok. Então, Roxane, o estudo ele foi controlado para duas variáveis que são muito importantes na parte de fertilidade masculina. Como o professor Jorge falou, foi controlado para a presença de varicocele, que são as varizes nos testículos. Elas facilitam também e pioram a qualidade do sêmen no homem. E também controlado para níveis de obesidade. É um outro fator que na sociedade a gente vê cada vez mais frequente e também tem influência tanto hormonal quanto na qualidade do sêmen. Foram avaliados basicamente o sedentarismo, o uso de álcool, o tabagismo e o uso de maconha. Muito embora os resultados com a maconha tenham sido mais importantes do ponto de vista hormonal, a gente também não pode deixar de relatar que teve alterações, por exemplo, o sedentarismo e o tabaco, o cigarro, eles alteraram valores hormonais, principalmente da prolactina, bem como o álcool, mas no nível um pouco menor. O grande problema hoje em dia é lembrar que esses hábitos, eles são hábitos que são realizados concomitante pelo paciente, pelo homem. Então ele fuma maconha, mas na mesma semana ele ingere bebidas alcoólicas, sejam destiladas, sejam fermentadas. E aí esses mecanismos de lesão, eles acabam se somando e tendo uma resposta como um quadro, muitas vezes, de subfertilidade ou infertilidade. Então, basicamente, muito embora tenha ressaltado resultados mais evidentes com o uso da maconha, obviamente também teve efeitos maléficos para a saúde testicular, tanto o álcool quanto o cigarro e também o sedentarismo.
São importantes conclusões. Eu quero agradecer muitíssimo Professor Jorge Halak, doutor Afonso, Tiago Afonso Teixeira, eles são da Faculdade de Medicina e do Grupo de Estudo em Saúde Masculina do IEA, o Instituto de Estudos Avançados. Muito obrigada, professor Jorge, mais uma vez aqui conosco.
Prazer é tudo meu, tenha um excelente dia, parabéns pela iniciativa, como sempre estamos à disposição para informar a população. Muito obrigado.
Obrigada, doutor Tiago, e até a próxima.
Muito obrigado, Roxane. Um bom dia a todos e até a próxima.